Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Filomeno Lopes. Em vista da visita do Papa Francisco à cidade italiana de Trieste neste domingo, dia 7 de julho, para a conclusão da 50ª Semana Social dos Católicos na Itália, o jornal Il Piccolo publicou um texto inédito do Papa Francisco. Trata-se de uma introdução a uma antologia de discursos e mensagens do Papa intitulada No Coração da Democracia. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste 14º domingo do tempo comum, reflexões hoje da autoria do padre angolano Capingala. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. Como dizíamos, em vista da visita do Papa Francisco a Trieste, amanhã, domingo, dia 7 de julho, para a conclusão da 50ª Semana Social dos Católicos na Itália, o jornal Il Piccolo publicou um texto inédito do Papa Francisco. Trata-se de uma introdução a uma antologia de discursos e mensagens do Papa intitulada No Coração da Democracia. Mais pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
Em vista da visita do Papa Francisco a Trieste no domingo 7 de julho, para a conclusão da 50ª Semana Social dos Católicos na Itália, o jornal Il Piccolo publicou um texto inédito de Francisco. Trata-se de uma introdução a uma antologia de discursos e mensagens do Papa intitulada No Coração da Democracia. É com grande satisfação que uso essas palavras para apresentar este texto que o jornal Il Piccolo e a Livraria Editora Vaticana oferecem aos leitores em concomitância com a minha visita a Trieste por ocasião das Semanas Sociais. A minha presença em Trieste, cidade com forte sabor centro-europeu, devido à coexistência de diferentes culturas, religiões e etnias, coincide com o evento que a Conferência Episcopal Italiana organiza nesta cidade, as Semanas Sociais dos Católicos na Itália, dedicado este ano ao tema No Coração da Democracia, Participar entre a História e o Futuro, escreve o Papa. Democracia, como bem sabemos, é um termo que se originou na Grécia Antiga para indicar o poder exercido pelo povo por meio de seus representantes. Uma forma de governo que, embora tenha se espalhado globalmente nas últimas décadas, parece estar sofrendo as consequências de uma doença perigosa, o ceticismo democrático. A dificuldade das democracias em assumir a complexidade do tempo presente. Pensemos nos problemas da falta de emprego ou no paradigma tecnocrático avassalador, às vezes parece ceder ao fascínio do populismo. A democracia tem em si um grande e indubitável valor, o de estar juntos, o fato de o exercício do governo se realizar no contexto de uma comunidade que se confronta livre e secularmente na arte do bem comum, que nada mais é do que um nome diferente para o que chamamos de política. Juntos é sinônimo de participação, escreve o Papa. Padre Lorenzo Milani e suas crianças já sublinharam isso na sua carta magistral a uma professora. Aprendi que o problema dos outros é igual ao meu. Sair disso juntos é política, sair sozinho é avareza. Sim, os problemas que enfrentamos pertencem a todos e dizem respeito a todos. O caminho democrático é discutirmos juntos e saber que só juntos esses problemas podem encontrar solução. Porque numa comunidade como a humana, não se pode salvar-se sozinho. Nem o axioma de mors tua vida mea se aplica. Pelo contrário, até a microbiologia nos sugere que o humano está estruturalmente aberto à dimensão da alteridade do encontro com você que está à nossa frente, escreve ainda o Papa. O próprio Giuseppe Toniolo, inspirador e fundador das Semanas Sociais, foi um estudioso de economia que compreendeu muito bem os limites do Homo Economicus, ou seja, daquela visão antropológica baseada no utilitarismo materialista, como ele o definiu, que atomiza a pessoa, amputando a dimensão relacional. Eu gostaria de dizer isso pensando hoje no que significa o coração da democracia. Juntos é melhor porque sozinho é pior. Juntos é bonito porque sozinho é triste. Juntos significa que um mais um não é igual a dois, mas sim a três, porque a participação e a cooperação criam o que os economistas chamam de valor adjunto, ou seja, aquele sentido positivo e quase concreto de solidariedade que nasce da partilha e da concretização, por exemplo, no ambiente público, de questões sobre as quais encontrar convergência. Em última análise, é na palavra participar que encontramos o significado autêntico do que é a democracia, do que significa ir ao coração de um sistema democrático, escreve ainda o Papa. Num regime estatista ou dirigista, ninguém participa, todos assistem passivamente. A democracia, por outro lado, exige participação, a exigência de fazer a própria parte, de levar seus próprios ideais, as suas razões para a questão. Arriscar-se. O risco é o terreno fértil onde germina a liberdade. Ao passo que ficar na sacada, parado na janela para ver o que está acontecendo ao nosso redor, não apenas não é eticamente aceitável, mas também, egoisticamente, não é sábio nem conveniente. São muitas as questões sociais sobre as quais, democraticamente, somos chamados a interagir. Pensemos num acolhimento inteligente e criativo que coopera e integra as pessoas migrantes, um fenômeno que Trieste conhece bem por estar perto da chamada Rota dos Balcãs. Pensemos no inverno demográfico que afeta agora de forma generalizada toda a Itália, e em particular algumas regiões. Pensemos na escolha de políticas autênticas para a paz, que coloquem em primeiro lugar a arte da negociação e não a escolha do rearmamento. Em resumo, aquele cuidado pelos outros que Jesus nos indica continuamente no Evangelho como a atitude autêntica de ser pessoa. De Trieste, cidade com vista para o mar Mediterrâneo, um caldeirão de culturas, religiões e povos diferentes, metáfora da fraternidade humana a que aspiramos nestes tempos ofuscados pela guerra, possa brotar um compromisso mais convicto por uma vida democrática plenamente participativa e voltada para o verdadeiro bem comum, conclui o Papa.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Milhares de pessoas reuniram-se na Praça da República em Paris em apoio ao Bloco de Esquerda e denunciam a ascensão da extrema-direita na segunda volta das eleições legislativas marcada para o próximo domingo. A esquerda está a tentar dificultar ao máximo os avanços do Rassemblement National, que venceu a primeira volta das eleições europeias de 2024 em mais de 32 mil dos 35 mil municípios franceses. Enquanto nas grandes cidades como Paris e Lyon, a tendência foi votar em candidatos de esquerda. Sindicatos, meios de comunicação social independentes e organizações de cidadãos estiveram por detrás da organização desta manifestação, apelando aos eleitores para bloquearem a ascensão da extrema-direita na segunda volta das eleições marcadas para domingo. Muitos dos presentes receiam que uma vitória da extrema-direita possa restringir as liberdades cívicas devido ao historial de xenofobia e antissemitismo do Rassemblement National. Nas sondagens da primeira volta das eleições francesas, o Rassemblement National não tinha votos suficientes para obter a maioria, mas apenas por 9 lugares parlamentares, uma vez que, pelas sondagens, à boca das urnas da Ipsos, o Rassemblement National já terá 280 lugares e precisam de 289 para atingir a maioria. É provável que se juntem a outros partidos para garantir a maioria necessária. Com esse cenário em vista, na terça-feira, os partidos da oposição, como a Nova Frente Popular e a coligação Ensemble do presidente francês Emmanuel Macron, anunciaram que iriam retirar os seus candidatos nos distritos onde ficaram em terceiro lugar para apoiar outros candidatos mais fortes e opostos do Rassemblement National na votação do próximo domingo. Terminou oficialmente nesta quinta-feira a Missão Militar da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral SADC em Moçambique, SAMIM. O ato foi dirigido pelo ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, de acordo com a Rádio Moçambique, citado pelo jornal Angola Online. A cerimônia terminou com as partes a enaltecerem o contributo no desdobramento da tropa da SAMIM no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Falando em representação do presidente do órgão, o chefe da missão, o professor Ufo Molomo, disse que como resultado da intervenção militar da SADC, melhorou significativamente a situação de segurança na província de Cabo Delgado. Para o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, o engajamento das tropas da SAMIM contribuiu para o alcance de progresso significativo no combate ao terrorismo. A operacionalização da força da SAMIM revelou um enorme complemento às ações sem trégua levadas a cabo pelas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, oferecendo maior robustez à missão de perseguição e eliminação dos terroristas em Cabo Delgado, disse Cristóvão Chume. A retirada das forças da África Austral foi previamente anunciada em março passado pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, alegadamente por exiguidade de fundos para manter aquelas forças que se juntaram às de Moçambique e de Ruanda no combate ao terrorismo no país. O primeiro contingente a retirar-se foi o do Botsuana, que chegou à área em outubro de 2023, sendo que, entre outras missões, o contingente de Botsuana participou numa operação ofensiva para neutralizar os terroristas e realizou projetos de impacto rápido, ações estas que contribuíram para o regresso de deslocados às zonas de origem. A missão da SADC em Moçambique está em Cabo Delgado desde meados de 2021 e, em agosto de 2023, a SADC aprovou a sua prorrogação por mais 12 meses, isto é, até julho deste 2024, prevendo uma retirada progressiva das forças dos 8 países da região que a integram. A SAMIM compreende tropas de Angola, Botsuana, República Democrática do Congo, Lesoto, Malawi, África do Sul, República Unida da Tanzânia e Zâmbia, trabalhando em coordenação com as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas e outras tropas destacadas para Cabo Delgado. O novo ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, apelou nesta sexta-feira a um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza na primeira intervenção após a sua nomeação. Nomeado chefe da diplomacia após a vitória dos trabalhistas liderados por Keir Starmer nas eleições legislativas britânicas de quinta-feira, Lammy garantiu que iria trabalhar para apoiar um cessar-fogo imediato em Gaza e para retirar os reféns israelitas mantidos pelo Hamas. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar o presidente norte-americano Joe Biden a conseguir esse cessar-fogo, acrescentou. A capital cabo-verdiana Praia acolhe este fim de semana, 5, 6 e 7 de julho, o encontro anual de renovamento carismático católico que decorará sob o lema Caminhai na cidade, crescei em santidade. O encontro, que conta com irmãos e irmãs das ilhas de Santiago e de São Vicente, conta ainda com as presenças do casal Paulo Inês Pereirinha e do padre Pedro, animador espiritual da comunidade. Durante os 3 dias do encontro, far-se-á a renovação de compromissos dos membros ativos e de novos elementos, segundo as regras desse movimento católico. Os responsáveis esperam a participação de um grande número no encontro, com uma vertente aberta e com várias dinâmicas para as pessoas que queiram conhecer a comunidade Emmanuel. O encontro terá lugar nas instalações da Escola Padre Uzeira, da Congregação das Irmãs do Amor de Deus, na cidade da Praia, Ilha de Santiago. Há 30 anos, o casal português Zé Vítor Adragão e a esposa Maria do Rosário iniciaram em Cabo Verde o renovamento carismático católico. Zé Vítor faleceu em 30 de janeiro de 2022 em Portugal. Deixou referências pela sua missão como professor na área da língua portuguesa e pela comunidade Emmanuel. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 6, versículo 1 a 6. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: "De onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós?" E ficaram perplexos a seu respeito. Jesus disse-lhes: "Um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. E não podia lhe fazer qualquer milagre. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores, ensinando." Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez? Toda a graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos e irmãs, hoje celebramos o 14º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra leva-nos a termos fé em Jesus Cristo e acreditarmos na sua palavra. Com ele, aprendermos a ser mansos e humildes de coração, a reconhecer em cada pessoa a presença de Deus e, com testemunho de vida, proclamar o rosto visível da misericórdia de Deus. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6, versículo 1 a 6. E faz-nos recordar que é sempre bom regressar à nossa terra. Aliás, como soe dizer-se, os bons filhos são aqueles que regressam à casa. Depois de uma larga ausência, também Jesus regressa à casa. Mas, infelizmente, o acolhimento dado a Jesus pelos seus conterrâneos não foi bom. Porque Jesus, ao chegar o sábado, ensinava na sinagoga com sabedoria, com autoridade e profundidade intelectual, realizava milagres e era próximo dos mais simples e necessitados, que levou ao espanto os numerosos ouvintes da sua terra, manifestando alguma resistência, rejeição, incredulidade e desprezo da parte daqueles que o conheciam. Cheios de espanto, diziam: "De onde é que isto lhe vem e que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se operam tão grandes milagres por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós?" E não conseguem acreditar. Como vemos, as pessoas que deveriam ser as primeiras a aceitar a boa nova, a acolher com agrado os ensinamentos, a promover as qualidades do seu conterrâneo, são precisamente as primeiras a não aceitar, desprezando-o e banalizando-o. O conflito não é só, portanto, com os de fora, mas também com os parentes e com as gentes de Nazaré. Eles não aceitam porque não conseguem entender o mistério que envolve a pessoa de Jesus. Jesus sabe muito bem que santos da casa não fazem milagres. E diz, um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e em casa. Com esta expressão, Jesus dá como exemplo a experiência dos profetas de Israel, que precisamente na sua pátria tinham sido objeto de desprezo e identifica-se com eles. Devido a este fechamento espiritual, Jesus não pôde realizar em Nazaré milagre algum. Apenas curou alguns enfermos, impondo-lhes as mãos. Com efeito, os milagres de Jesus, de Cristo, não são uma exibição de poder, mas sinais de amor de Deus, que se realiza onde encontra fé do homem na reciprocidade. Escreve Orígenes. Do mesmo modo que para os corpos existe uma atração natural, da parte de uns para com os outros, como o ferro atrai o ímã, também tal fé exerce uma atração sobre o poder divino. O Evangelho nos desafia a refletir sobre a nossa própria capacidade de reconhecer e valorizar a presença de Deus nas pessoas que nos são próximas, sobretudo dos mais fracos, dos mais necessitados, dos marginalizados, porque deles podemos aprender a evangelizar com vida, a simplicidade, a humildade de coração. Amados e amadas, o desprezo de Jesus pelos seus conterrâneos, esta realidade nos faz pensar sobre como frequentemente subestimamos ou até mesmo desprezamos aqueles que estão mais próximos de nós, incapazes de reconhecer o valor e o potencial que carregam. Em nosso contexto atual, essa mensagem é exatamente relevante. Vivemos em uma era de conexões digitais, todos nós sabemos, onde muitas vezes damos mais atenção às vozes distantes e desconhecidas nas redes sociais do que às pessoas com quem convivemos diariamente. Quantas vezes ignoramos os conselhos e as percepções daqueles que nos conhecem melhor, nossos pais, nossos amigos e colegas? Estamos propensos a buscar validação e orientação fora de nosso círculo íntimo, esquecendo que Deus pode estar falando conosco através das pessoas que nos são mais próximas. Amados irmãos, no ambiente de trabalho, por exemplo, é comum que ideias inovadoras sejam desconsideradas quando vêm de colegas que conhecemos bem, mas são aceitas quando apresentadas por consultores externos. Isso mostra como a familiaridade pode nos cegar para a sabedoria e os dons que estão ao nosso redor. Na família, os jovens muitas vezes sentem que suas opiniões não são valorizadas pelos mais velhos e vice-versa. Pais e filhos podem perder oportunidades preciosas de aprendizado mútuo porque subestimam a profundidade do conhecimento e da experiência que cada um possui. A história de Jesus em Nazaré nos convida a superar esses preconceitos e abrir nossos corações e mentes para reconhecer e valorizar os profetas do nosso tempo e os profetas em nosso meio. Para as comunidades religiosas, a mensagem é clara. Precisamos estar atentos àqueles que nos rodeiam, especialmente os que parecem mais comuns ou ordinários. Deus pode estar falando através deles. Quando olharmos para a história da Igreja, vemos que muitos santos e líderes foram inicialmente rejeitados por aqueles que os conheciam bem. Santa Teresa de Lisieux, por exemplo, foi vista por suas companheiras de convento como uma jovem simples e sem importância. No entanto, sua espiritualidade profunda e suas reflexões sobre o amor de Deus a tornaram uma das santas mais queridas na sua comunidade e na Igreja. Queridos irmãos e queridas irmãs, precisamos cultivar a humildade e a abertura de coração. Devemos nos lembrar de que todos, independentemente de sua familiaridade conosco, têm algo a nos ensinar. Escutar com atenção e respeitar pode revelar sabedorias inesperadas e valiosas. Devemos combater o preconceito da familiaridade. É importante questionar nossas suposições e reconhecer que a proximidade não diminui o valor de uma pessoa ou de suas ideias. Ao invés de subestimar, devemos valorizar e apoiar os dons e talentos daqueles que estão perto de nós. Por fim, como comunidade, devemos criar um ambiente que acolha e incentive a expressão dos dons de cada pessoa. Isso significa ser um espaço onde todos se sintam ouvidos e respeitados, onde a contribuição de cada um seja valorizada, independentemente da sua origem ou de quanto tempo o conhecemos. Que possamos, à luz do Evangelho de hoje, abrir nossos olhos e corações para reconhecer e valorizar os profetas em nosso meio, acolhendo a sabedoria e a presença de Deus que se manifestam nas pessoas que mais amamos e conhecemos. E aprendamos a confiar em Jesus Cristo, pois, quanto maior for a confiança, mais numerosas serão as graças que receberemos do coração sacratíssimo do nosso Redentor. Que Maria Santíssima interceda por cada um de nós e nos conceda a sua graça. Bom domingo a todos, que Deus nos abençoe e nos conceda a sua paz. Amém.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
E para hoje é tudo, nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.